Olá, eu sou a Alexa Simon e esse é o podcast A Vida Econômica.
Vida Econômica.
No episódio de hoje, vamos analisar as capas dos principais jornais do país, em datas marcantes desde o início da pandemia do coronavírus. Com destaque especial, claro, às manchetes econômicas. E o meu convidado de hoje é o jornalista André Correia.
Olá, Alexa, obrigado pelo convite. Hoje nós vamos relembrar capas do início da pandemia e ver como a cobertura evoluiu em poucas semanas, quais assuntos tiveram mais destaque, quais foram deixados de lado e falar também de algumas capas marcantes.
Bom, como esse assunto pode render horas de conversa, a gente reduziu a análise em três jornais de ampla circulação nacional: o Estado de Minas, a Folha de São Paulo e o Tempo.
Dois deles são daqui de Minas Gerais, onde nós estamos, e um deles é de São Paulo, o estado que teve o primeiro caso registrado e a primeira morte confirmada.
E nós também definimos alguns dias marcantes. A nossa análise começa em 27 de fevereiro, o dia em que o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado no Brasil, e termina no dia 29 de abril, com a emblemática frase de Bolsonaro: "E daí?".
No primeiro momento, já podemos notar uma mudança nas capas, dando destaque ao coronavírus, mas ainda disputando espaço com a cultura, economia, esportes e as notícias do carnaval, já que o primeiro caso foi confirmado na noite da quarta-feira de cinzas. Na quinta-feira, 27 de fevereiro, o estado de Minas apresentou a capa mais impactante das três, toda preta e com uma ilustração do vírus com a frase "Coronavírus, chegou, o que fazer?".
E nesse dia a economia não teve muito espaço, né? A única menção sobre a editoria é indicando a queda histórica da Ibovespa de 7% e a alta do dólar, que atingiu R$ 4,44 naquela época, né? E é importante ressaltar que essa manchete está junto do assunto do coronavírus. Então, possivelmente, eles estabelecem uma relação do cenário econômico caótico com a pandemia.
Exatamente, o que ninguém sabia ainda é que nos próximos dias teremos diversas quedas da bolsa, que forçaram o acionamento do dispositivo que parava os negócios, e a nova sequência de alta do dólar, que passou os R$ 5 pela primeira vez e já está quase chegando nos R$ 6. O que aconteceu na Folha e o Tempo foi justamente o contrário do estado de Minas. As capas davam destaque para a queda da bolsa, incluindo o primeiro caso de corona, mas como ainda não estava declarada uma pandemia, não parecia ter tanta relevância.
O caos da economia parecia ser muito mais importante do que o cenário da pandemia, né? Um discurso que está crescendo e é ainda mais incentivado pelo presidente. A chamada do tempo "coronavírus derruba a bolsa" é impactante, né? A dimensão que tinha a vida de milhares de brasileiros em risco ainda não era muito grande.
A próxima data analisada foi o dia 9 de março, quando Minas Gerais registrava seu primeiro caso. Uma mulher de Divinópolis que esteve na Itália e tinha retornado ao Brasil no dia 2. O estado de Minas teve uma capa mais tradicional, dando destaque ao primeiro caso registrado no estado, mas isso ocupou menos de metade da página. O restante teve diversos assuntos, como o protesto de mulheres ocorrido no dia anterior, eleições de 2020 e as obras na BR-381, mas nada específico sobre a economia.
E no tempo também, né? E aí parece que a economia começou a ficar em segundo plano em relação ao coronavírus, diferente da primeira capa. O destaque também é para o primeiro caso confirmado em Minas Gerais.
A diferença é que o Tempo menciona o mercado financeiro na manchete, além de uma linha sobre sites de empregos para idosos e uma reportagem sobre os gastos do governo do estado com presos, que é maior que os gastos com a FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais.
E nesse dia, a doença já estava avançando e os números de casos no Brasil era de 25 em 6 estados, mais o Distrito Federal. E esse foi uma das únicas menções sobre o corona na Folha.
Era uma segunda-feira e a Folha apresentou foto principal sobre o envelhecimento de árvores em São Paulo. Manchete sobre multas ambientais em seu menor número desde 1995, além de outros assuntos. Coronavírus teve apenas outro pequeno box sobre os casos da Itália. A queda no preço do petróleo devido ao aumento da oferta da Arábia Saudita também esteve na capa. Nem parecia que era o estado mais afetado na época.
E o cenário econômico ainda se sobressai em relação à doença. A Folha ressalta que o surto do corona poderia atrasar as ofertas da bolsa. Não tínhamos nenhuma morte confirmada e a preocupação ainda não era tão grande.
A véspera da primeira morte no Brasil, 17 de março, também foi o dia que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a injeção de 147 bilhões de reais por meio de um pacote de ações, como tentativa de reduzir o impacto do coronavírus, que já tinha sido declarado pela OMS como uma pandemia. Na Folha, esta foi a manchete principal. No estado de Minas, esteve logo abaixo de um destaque que anunciava o primeiro caso registrado em Belo Horizonte. E no Tempo, apareceu em um tamanho menor e abaixo.
Apesar da alta histórica do dólar, que atingiu R$ 5 pela primeira vez, a preocupação com a pandemia estava crescendo. O Tempo trouxe uma manchete: a suspensão das aulas da rede particular, por decisão judicial em Minas Gerais, e também a paralisação das gravações das novelas da Rede Globo pela primeira vez.
Este dia foi um dos mais equilibrados entre os assuntos relacionados ao coronavírus, saúde e seus impactos na vida da população, e os assuntos de teor econômico.
Nesse dia aconteceu muita coisa, né? A alta do dólar, o governo federal começando a se posicionar em relação à pandemia, a suspensão de algumas atividades no país e em Minas Gerais. Isso tudo com 234 casos confirmados no Brasil inteiro.
E logo no dia seguinte, 18 de março, as primeiras mortes foram confirmadas no Brasil. Um homem de 62 anos em São Paulo, que foi destaque na capa da Folha, que também mostrou a movimentação do governo para declarar calamidade pública, a queda no apoio ao presidente, suspensão das aulas em todos os estados e o adiamento de eventos esportivos, que completaram a capa.
O Estado de Minas e o Tempo destacam um oposto um do outro. Enquanto o Estado de Minas, a principal manchete, fala sobre o avanço do vírus em Minas Gerais e na capital, a citação da primeira morte do país fica para a segunda linha do Bigode. E já o Tempo, a confirmação de óbito em São Paulo, aparece primeiro e depois indica o impacto disso em BH, com o início da paralisação da cidade.
3 semanas após o primeiro caso, já podemos ver como a saúde praticamente dominou as capas, com apenas alguns espaços para o esporte e as eleições, e as notícias de economia foram se adaptando em virtude do impacto do fechamento do comércio, escolas e das fronteiras.
E a gente chega agora ao nosso último dia de análise, dia 29 de abril. O jornal Estado de Minas é o responsável por uma das capas mais marcantes e emblemáticas dos últimos tempos.
No dia anterior, o Brasil ultrapassou o número de 5 mil mortes por Covid-19 e superou a China. Em entrevista na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comentou a situação do país com a frase: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre." A capa, toda preta, começa com o número de mortos e traz uma foto do presidente e a sua frase bem grande. Abaixo, apenas outras pequenas chamadas. A única menção econômica foi uma foto de um casal que estava na fila para receber o auxílio emergencial.
A capa viralizou e até entrou nos moments do Twitter, espaço em que a rede social elenca os assuntos mais comentados no momento. Enquanto isso, a Folha fez uma capa tradicional, mencionando a frase do presidente apenas no bigode e em um box ao lado.
A economia só esteve presente uma vez na capa da Folha, na chamada que fala que a pandemia afetou 5 milhões de empregos com carteira assinada. As outras chamadas tinham relação com a pandemia, política e outros assuntos do cotidiano.
O Tempo notifica também os 5 mil mortos no país, mas não aborda a entrevista do presidente. E a editoria econômica aparece apenas em relação ao governo estadual de Minas Gerais, com a declaração de Romeu Zema sobre as restrições do comércio até o ano que vem e também uma notícia sobre o abastecimento dos mercados na capital mineira.
Como podemos ver, conforme a doença avançou, o número de casos e mortes cresceu e as capas foram dando bastante destaque para isso. A economia, que é tão comentada nas redes sociais e usada pelos políticos, comerciantes e empresários como uma defesa para a reabertura das atividades, não teve a mesma importância nas principais páginas dos jornais. Ainda que seja importante preservar os fatores econômicos, a saúde e a manutenção das vidas ainda é o mais importante.
O que a gente pode perceber também é a diferença entre as coberturas jornalísticas e as linhas editoriais de cada veículo, né, André? Uma análise mais ampla, como fizemos, pode evidenciar muitas coisas.
Sim, nós já vimos isso acontecer em outras oportunidades, com o Estado de Minas fazendo umas capas diferenciadas que acabaram viralizando justamente pelo seu potencial crítico nas redes sociais. O que vimos na Folha foi uma certa tranquilidade, poucas alterações no design, apesar de um caos, um certo pânico em boa parte do país. E o Tempo também não deu tanto destaque em certos assuntos polêmicos, apenas dando as manchetes de uma maneira mais discreta, tradicional.
André, eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida Econômica e espero que da próxima vez o cenário esteja melhor para a gente discutir.
Foi muito bom participar e comentar sobre essas capas, que registram um momento tão sério que o Brasil e o mundo estão passando. Obrigado!
O episódio de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Lembrando que todas as capas analisadas neste programa estão disponíveis lá. Espero o comentário de vocês também. Até a próxima. Tchau!